Mateus 14, 22. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Antes de nós lermos, eu queria convidar você somente a curvar a sua fronte. A gente vai orar, pedindo a Deus que ilumine sua palavra e fale aos nossos corações. Pai, nós estamos aqui diante do texto da tua palavra e todas as vezes que a gente abre a tua palavra, a gente quer também te pedir que o Senhor abra, pelo poder do Espírito Santo, os nossos corações e prepare esses nossos corações como se fosse um terreno fértil para que a tua palavra caia como uma semente e dê fruto a 100 por 1. Ilumina então, Senhor, nossas mentes, nossos corações para a leitura e exposição do texto sagrado e que toda atenção agora seja voltada para aquilo que o Senhor há de falar conosco, Pai. Prepara o coração da tua igreja e ministra, e que não seja mais a voz aqui de um ser humano, mas a voz de Deus a falar aos nossos corações. Que eu venha me esconder atrás da tua cruz, Senhor, para que o Senhor venha aparecer, que eu diminua e o Senhor cresça, em nome de Jesus, Pai. Amém. Mateus 14, 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe, Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Até aqui. Você pode se assentar. Meus irmãos e irmãs, sempre que chega o verão lá em casa, há uma promessa que eu tenho que cumprir para o meu filho. Porque quando tem esse período de inverno, ele fica me... esse período mais frio, ele fica me pedindo para que eu entre na piscina lá de casa com ele. Eu falo: não, filho, inverno, período frio, sem chance, essa água fria. Eu tomo banho no verão de água quente, não consigo me adaptar com água fria. Essa minha genética portuguesa não dá, então eu quero água quente. E aí, como a água fica quente durante o verão, aí eu entro com ele praticamente quase que todo dia, a gente entra na piscina à noite ou de manhã, a hora que dá. E ele aprendeu a nadar comigo. Quando ele aprendeu a nadar, a primeira vez que ele foi sozinho, né, que eu soltei ele para ele ir sozinho, foi aquele desespero: será que ele vai conseguir? Será que ele... E aí ele falou assim: não, papai, pode confiar que eu vou. E ele foi. E eu estou lhe contando essa história, no final eu vou arrematar por quê. Porque agora eu estou com uma outra filha, a Maria Fernanda, que está aprendendo a nadar. E eu vou arrematar depois por quê. E esse texto que a gente leu nos fala de um Deus que quer nos ensinar, não a nadar, mas a nos ensinar a andar por sobre as águas. O texto narra, um momento em que Jesus, ele acabou de ter um dia muito cheio, um dia exaustivo na vida dele, e ele pede aos discípulos que peguem o barco e que se direcionem para outra banda. E no meio dessa jornada dos discípulos, uma tempestade os acomete, e eles, ali naquela tempestade, eles ficam presos, desesperados, achando que vão morrer, e Jesus vai andando em direção a eles, e quando eles veem Jesus, ficam apavorados, pensam que é um fantasma, e aí o Pedro olha e fala, meu Deus, o que é isso? E Jesus fala, não temam, sou eu. E você conhece o restante da história, Pedro vem até Jesus, e quando ele está andando, Jesus olha, ele olha para a força do vento, começa a afundar, e aí Jesus pega ele pela mão, chama ele de bully, né? Fala, homem de pouca fé, onde a gente põe café é o bully, né? E aí vai com ele para o barco e acalma o vento, acalma o mar. E esse texto me ensina algumas coisas muito interessantes no momento que a gente está com tribulação, no momento que a gente tem vento, no momento que há tempestade, no momento em que a gente tem situações difíceis na nossa vida. A primeira coisa que eu vejo é que Jesus nos ensina que a vida de oração é um dos grandes segredos para a gente andar por sobre as águas. Você reparou o dia de Jesus? Foi um dia cheio, um dia cansativo. Ele atendeu um monte de gente, pregou o evangelho, ele multiplicou pão e peixe, fez um monte de coisa, e de repente ele orou. Sabe por quanto tempo? 7 horas. O texto nos mostra a alegria de Jesus em orar. Quanta gente sonharia em passar 5 minutos com seu ídolo famoso, com a presidenta da república, com Barack Obama, não sei. E a Bíblia nos mostra que a gente tem o tempo que quiser para poder passar com Deus, e Jesus valorizava esse negócio. Porque ele entendia que um dos segredos para a gente passar pelas tempestades da nossa vida é a comunhão com Deus. Hoje, para a gente orar, a gente precisa fazer culto, campanha de oração. O fracasso da oração está aí. O povo não ora mais, ele precisa marcar para orar. E a gente fica olhando e vê que Deus tem prazer em nos receber no Santo dos Santos. Você já parou para ver que loucura isso? Somente o ser humano tem acesso ao Santo dos Santos, nem os anjos podem entrar lá. Oração é muito mais do que falar com Deus. Preste atenção no que eu vou te falar. Oração é muito mais do que falar. Oração é entrar num lugar. É ir à sala do trono. É ir ao Santo dos Santos, um lugar que nem os anjos podem chegar. Eu já vi muito crente dizendo, eu oro em voz baixa para o diabo não ouvir o que eu falo. Isso é uma insanidade, porque no Antigo Testamento o povo orava uma vez ao ano. Não, que é isso, pastor? O povo orava muito. Eles oravam muito, mas a oração deles era ouvida uma vez ao ano, quando o sacerdote entrava uma vez ao ano com o sacrifício para oferecer lá no templo, e chegava lá no Santíssimo Lugar e oferecia aquele sacrifício, e sendo o sacrifício ouvido, as orações do povo eram ouvidas, o pecado do povo era perdoado, e aí sim, as orações eram atendidas. Mas nós tivemos um sumo sacerdote que, perfeito, segundo a ordem de Melquisedeque, que teve o seu sacrifício atendido, sendo ele não somente o sumo sacerdote, mas o próprio sacrifício, Jesus Cristo, e que hoje, através dele, nós temos acesso ao Santo dos Santos. Por isso, quando você fecha os olhos e diz, Pai, você não está mais nesse lugar, você está no Santo dos Santos, e lá o diabo não pode entrar, nem os anjos. Privilégio. deixa eu lhe dizer uma coisa. Quanto mais você comunga com Deus, mais consciência você tem de que não existem tempestades, não existem ondas grandes demais para Ele. Quanto mais você comunga com Deus, mais você desconsidera o tamanho dos teus adversários, a tua capacidade de reagir aos problemas, às tribulações, às lutas, às tempestades, aos obstáculos, aos infortúnios da tua vida, será proporcional à tua comunhão com Deus. Então hoje, saia daqui determinado a usufruir desse privilégio. Às 7 horas, pastor. Começa com 7 minutos. Vai aumentando. Quem sabe daqui a pouco você está com 70 minutos. Privilégio. Abrir o coração e falar com Deus. Segunda verdade que esse texto me mostra é que Jesus, ele nos ensina que ele ignora, simplesmente ele ignora qualquer obstáculo para vir ao nosso encontro. O lago de Genezaré e de Tiberíades, eles não eram tranquilos, eles eram lugares tranquilos. Eles não eram lugares dados a tempestades, eles eram lugares tranquilos. Aquelas tempestades que houveram naqueles lugares onde Jesus teve que cessar as tempestades, tiveram conteúdos espirituais. Eram barreiras levantadas espiritualmente para amedrontar os discípulos e afastá-los da obra de Jesus para eles. Mas Jesus simplesmente desconsiderou aquelas barreiras espirituais. Ele simplesmente ignorou o cerco que o diabo montou, o vento, a chuva, e foi andando até os discípulos. Não há nada, escute o que eu estou lhe dizendo, não há nada que impeça o avanço de Jesus em direção a mim e a você. Nada. No momento em que Jesus vem socorrer a mim e a você, Ele vem nos socorrer e pronto. Não importa o que o adversário das nossas almas tente fazer, nada se opõe a Jesus. Nada, nada. Aqui o diabo usou as forças da natureza e Jesus simplesmente desconsiderou. Jesus não era sedentário, Ele foi andando. Andou. E Jesus, ele frequentemente, escute o que eu estou lhe dizendo, ele usa as ondas que vêm contra nós como caminho para nos encontrar. Tem ondas se levantando contra você? Você está vendo ondas e somente ondas tentando derrubar você? Deixa eu lhe dar uma boa notícia. Pode olhar que nessas ondas, o teu Salvador está vindo ao teu encontro. Porque Ele usa essas ondas como caminho para vir ao teu encontro. Salvar você. E Ele não considera. Nós fazemos diferença entre mares e mares. Mas para Ele é tudo mar. É tudo copinho d'água. Será que ele anda sobre as ondas? A gente começa a dizer aí, em algumas situações, se eu não posso, ninguém pode, nem Deus. E é isso, meu irmão. Deus ignora. Deus pode. Deus anda sobre qualquer onda para vir ao teu encontro, para vir te salvar. Terceiro lugar, o Senhor, Ele nos motiva a andar por sobre as ondas assim como Ele anda. Eu acho sensacional que Pedro faz um pedido a Jesus. Ele diz: Senhor, se é o Senhor, deixa eu ir andando até aí. E Jesus podia ter dito para ele: não, Pedro, fica aí, que eu vou até aí, até o barco. Mas é interessante que Jesus motiva Pedro a ir até ele. Ele fala: não, Pedro, pode vir, vem andando. Ao invés de Jesus dizer: meu camarada, fica por aí, ele diz: não, Pedro, vem. E isso é tremendo, porque a Bíblia nos ensina que em Cristo eu posso. Em mim mesmo eu não posso nada, mas em Jesus eu posso. Se Ele pode andar por sobre as águas, eu também posso. Foi isso que Ele quis dizer: aquele que crê em mim, obras maiores do que as minhas fará. Se Jesus pode, eu também posso. Se Jesus pode, nele eu também posso. Nele eu também posso vencer os meus vícios. Nele eu também posso vencer os meus pecados, vencer a depressão. Posso vencer as minhas lutas, posso vencer as minhas tribulações, vencer os demônios, vencer as enfermidades. Eu também posso amar, eu também posso perdoar, eu também posso ter as minhas feridas curadas. Eu também posso andar sobre as águas, eu também posso. É isso que ele está dizendo para você. Se eu andei sobre as águas, se eu posso andar sobre as águas da tua tribulação, você também pode. Não aceite uma vida cristã medíocre, meu irmão. Você pode ser cada dia mais parecido com Jesus. O Senhor está dizendo para você: vem, anda sobre as águas. Vem, vem andar comigo. E Jesus está dizendo: vem, vem que eu te seguro, vem que eu te sustento, vem que você não vai afundar, vem que eu quero você andando sobre as águas comigo. Acredita nisso. Você não precisa ser mais escravo de nada, você não precisa mais ter uma vida derrotada, você pode ser mais do que vencedor. Jesus agora mora em você. E se você cair, não esmoreça, porque Ele tem uma mão segura e firme para te levantar e te colocar andando por sobre as águas de novo. Eu estou encerrando. Quarto e último lugar. O que é mais sensacional em Jesus, nesse texto, que mais me toca, é que Jesus nos ensina que mesmo quando a nossa fé é muito pequena, para a gente andar por sobre as águas, Ele prefere estar com a gente. Ele prefere estar comigo e com você. Isso é sensacional, não, mestre? Porque a fé de Pedro não deu conta de andar por sobre as águas. Ele afundou. A fé dos outros 12, dos outros 11, perdão, não saiu nem do barco. A de Pedro não deu conta. Eu acho que Jesus pensou: esse aí que estava me animando, afundou. Os outros 11 não saíram nem do bar. Não saíram nem do bar. Escute uma coisa. Jesus quer que você desfrute de uma vida de comunhão com Ele. Ele quer que você creia que os mares são copinhos de água para Deus. Ele quer que os teus olhos estejam fixos nele. Ele quer que a tua fé cresça para que você possa andar por sobre as águas com Ele. Agora, quando tudo isso falha, quando a tua fé é pequena demais para andar por sobre as águas, Ele corrige, Ele dá o puxão de orelha, Ele fala: homem de pequena fé, mulher de pequena fé. Mas Ele não nos deixa sozinhos. Ele podia simplesmente ter dito para os 11: olha, sabe de uma coisa, vocês não têm fé? Quando vocês tiverem fé, eu volto e faço milagre. Vou embora. Na hora que vocês tiverem, como alguns pastores dizem por aí, né? Na hora que vocês tiverem muita fé, eu volto e faço milagre para vocês. Com essa fé de vocês aí, vou fazer milagre nenhum. Mas Jesus não. Jesus é diferente. Ele dá o puxão de orelha, Ele não nos abandona, Ele não desiste de nós e Ele prefere estar conosco. É óbvio que sem fé é impossível agradar a Deus, mas se você entregou a tua vida, Jesus já plantou uma fé no teu coração. pode ser pequena, menor do que um grão de mostarda, mas Ele espera por você. A fé dos discípulos não deu conta para andar por sobre as águas. Eu estou encerrando, Miguel. Eu sei que, de repente, você está vivendo um drama enorme na tua vida. Tudo que Jesus queria era que você falasse o seguinte: olha, Jesus, mesmo que o Senhor não faça um milagre, eu vou andar por sobre isso tudo. Eu vou caminhar por sobre essas ondas. Eu vou estar com o Senhor. Minha fé não será abalada. Tudo que Jesus queria era que você falasse: Senhor, o mar está bravio, o vento está batendo, as ondas são fortes, mas eu vou caminhar por sobre essas ondas, porque se o Senhor pode caminhar, eu vou caminhar contigo. Mesmo que toda essa situação não se mova um milímetro, meu coração hoje sai daqui quilômetros na frente, porque eu vou andar com o Senhor sobre as águas. Mas mesmo que você não tenha essa fé, saiba de uma coisa: Jesus vai preferir ficar contigo, porque Ele pegou Pedro e foi para o barco com os discípulos. Saiba de uma coisa: se você não tiver essa fé suficiente, tão grande, Ele prefere estar com você. Ele vai trazer as coisas para uma situação aí que você consiga compreender, até que uma hora você tenha fé para caminhar com Ele sobre as águas. E aí eu concluo. A Maria Fernanda, minha filhinha, lá em casa, a nossa piscina tem uma parte que é rasinha e uma parte mais funda. Eu já fiz para isso. Ela estava na barriga da minha esposa, eu falei: não, a gente vai fazer uma parte rasinha para ela. E aí eu estou tentando ensinar ela a nadar, eu falei: vem, filha, pula aqui, mergulha. Ela tem 3 aninhos de idade, né? Tudo que eu quero é que ela aprenda a nadar para não ficar preocupado com piscina. Vai, filha, pula, mergulha. Ela: não, papai, vem para cá. Eu: filha, fica tranquila que eu vou segurar você. Ela: não, papai, vem para cá. Minha filha: pula, eu não vou deixar você, filha. Papai não vai deixar você afogar, filha. Não, papai, vem para cá brincar comigo. Aí eu cheguei, sentei lá no rasinho com ela, sento lá, abraço a Maria Fernanda e falo: filha, eu queria que você fosse para lá comigo, mas é tão bom ficar com você, seja no rasinho, seja no fundo, que eu não abro mão de ficar com você. E o nosso Deus é assim. Ele queria muito que você andasse sobre as águas. Se você puder hoje, caminhe por sobre as águas. Mas se não der, saiba que Ele não vai te abandonar até que você consiga caminhar sobre as águas. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar, queridos. Fechar os nossos olhos. Pai, é impressionante saber que muitas vezes, quando as ondas se levantam sobre nossas vidas, elas não vêm para nos destruir. Aliás, Senhor, todas as vezes, quando as ondas se levantam, elas não vêm para nos destruir, mas elas vêm como um método pedagógico de ensino teu. Que quer nos mostrar, Senhor, o quanto é importante a nossa vida de comunhão contigo. O quanto é importante dedicar horas da tua presença, porque quando estamos firmes e em comunhão contigo, a nossa capacidade de reagir às tempestades da nossa vida será muito mais forte. Como é importante saber, Senhor, que nesses momentos de tempestade, as ondas, Senhor, que se levantam contra nós, não são o método de Deus nos destruir, mas o caminho que o Senhor usa para nos encontrar. Por isso, abre os olhos, os nossos olhos espirituais, os olhos do nosso coração, para que no meio dessas ondas nós possamos te olhar, nós possamos te ver no meio disso tudo. Ensina-nos, Senhor, a andar por sobre as águas. Mesmo, Senhor, que hoje essa situação pela qual meu irmão, a minha irmã vive na sua família, na sua empresa, na sua saúde, nas suas emoções, mesmo que nada mude aparentemente aos seus olhos, que o seu coração hoje seja inflamado com uma fé sobrenatural, que lhe mova a caminhar sobre as águas, na certeza de que ele não será destruído, de que ele não será abalado, de que Deus o fará inabalável, indestrutível, insubmergível, Senhor. Meu Pai, eu clamo por aqueles, todos aqui, Senhor, homens e mulheres de pequena fé, como eu, Senhor, que muitas vezes não conseguimos caminhar por sobre as águas e precisamos que o Senhor traga as situações a um lugar de compreensão da nossa mente e de nossa alma. Mostra-nos que Tu prefere estar conosco, de que o Senhor não abandona o barco, de que o Senhor nos abraça, de que o Senhor não nos abandona e nunca desiste de nós. Ensina-nos a andar por sobre as águas. Dá-nos mais fé. Mas se não for assim, revela-nos a tua graça e o teu amor de um Pai que jamais nos deixa só. Jamais nos deixa só. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor.